Gabriel Ávila, os anjos cinéfilos falaram com os brasileiros na última semana, e a gente vai falar sobre isso em um bloco de verdade, com temas e tal. Mas antes de falar sobre isso, ocorreu-me e ocorreu a todos que estão nas redes sociais que o Oscar vai ser durante o carnaval do brasileirinho.
Você vê? Meu, assim, está se criando um clima incrível. Entendeu? Pra que esse dia entre na história do país, entendeu? Com a maior festa. Na moral, se eu fizesse parte do governo federal nesse momento, já estaria ali tentando fazer uma semaninha ali, entendeu? Esticar o carnaval mais uma semana, porque, mano, é bom demais pra ser verdade, essa, entre aspas, coincidência.
E
na
o
moral.
Mais bizarro é que existe o evento canônico anual, que eu não sei se o ouvinte do lado do bunker já passou, mas todos os anos eu passo por esse evento, que é lembrar que o carnaval não é feriado, né? Tirando no Rio de Janeiro, que é uma cidade tradicional do carnaval, e acho que outros lugares também, mas é facultativo. E eu estou, tipo, seria este o momento da gente finalmente executar isso como um feriado de verdade nacional para todos? Porque, poxa, exato, vida, o que pode acontecer, Gabriel, é uma grande hecatombe.
E na moral, a gente tá merecendo? Não tá merecendo uma alegriazinha?
Tá.
A gente fez o comparativo no último programa lá com Copa do Mundo, sabe? Quantas Copas do Mundo o Brasil não chega até uma final pra gente poder, sabe, sair do expediente mais cedo, abrir uma cerveja às 11 da manhã, pintar uma rua, entendeu? Eu pintaria minha rua com a cara da Fernanda Torres, tranquilamente. Então, pô, vamos fazer
vamos,
a boa, né?
Vamos, não vamos falar de futebol nesse programa. Eu tô muito chateada com futebol, Gabriel. Eu não
também
quero falar de futebol, foi muito chateado.
Vamos dar assunto.
Acho que a gente pode ir pra escalada e... Chega de futebol, não quero falar de futebol nesse programa.
E como já deu pra perceber, a gente vai falar nesse programa sobre os indicados ao Oscar 2025, porque entre tantos filmes e atores incríveis, a gente tem Brasil, meus amigos. Solta a vinheta do Brasil aí.
Brasil!
Só pra ter um Brasil,
se faz necessário. Essa vinheta se faz necessária. Também vamos falar sobre a série do Chespirito, também conhecido como Roberto Gomes Bolanhos, também conhecido como Chaves e Chapolin, vários outros personagens. Saiu um teaser e Gabes e eu somos muito fãs de Chaves, então temos muitas coisas a falar sobre 10 segundos de teaser.
E também saiu a resposta sobre o que era a palhaçadinha do Will Smith em Matrix. E era uma palhaçada mesmo. A gente vai falar disso em breve.
E pra encerrar o Lado Bunker dessa semana, teremos um momento especial, um puxadinho otaku, em que trarei Paloma Pinheiro pra falar sobre a temporada de inverno de animes, que já tá rolando há um tempinho, e agora a gente consegue falar melhor sobre cada um dos animes que cada uma tá vendo.
And the Oscar goes to... E vamos começar o programa já com grande estilo, entendeu? Nada de guardar pro final, já vamos fazer a festa agora, porque finalmente saíram os indicados ao Oscar 2025 e Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres estão indicados, meus
amigos.
Exatamente,
Gabes. Grandes momentos, assim, a gente... É, indicados ao Oscar, bastidores do bunker, pra vocês que gostam, indicados ao Oscar é uma desgraça pra quem tá trabalhando, gente, é terrível. A única coisa meio boa que tem sobre indicados ao Oscar é o horário, porque está em horário útil, né, não é uma coisa que acontece à noite pra gente e tal, mas, sim, são muitos indicados, a gente já se prepara antes, deixa as coisas meio prontas, porque pra galera que tá lá, eles, indicados melhor ator coadjuvante, fulano, e a gente aqui, ó, chinelando, digitando, tipo, meu Deus, assim, é muito corrido, eles falam muito rápido, inclusive tem um intervalo ali entre uma parte dos indicados e outra em que a gente respira um pouco, mas é um momento muito frenético e foi muito mais frenético esse ano, né, Gabes?
Não, foi, inclusive, abri um parêntese pra isso que a Ká falou, eu nunca odiei tanto ter que digitar Timothée Chalamet entre parênteses, um completo desconhecido, entendeu?
Porra, Timothée é foda.
Porque, mano, você tá ali na adrenalina, você tem que correr, e aí, tipo, o nome do cara, Timothée Chalamet, dois ex, um deles tem acento.
O Chalamet vai fácil, porque o Chalamet é Chalamet.
É o Timothée.
Aí você fala Chalamet, tudo bem.
Exato.
O Timothée tem um H, aí tem que acertar o lugar do H, se é no primeiro T ou se é no T, e tem dois Es. Aí tem que ver qual E que tá o acento, é no primeiro E ou no segundo E. Então, assim...
Exato. Quando... aí você superou o primeiro desafio do Timothée Chalamet, você tem que escrever um completo desconhecido, que não parece ser tão grande, mas quando você tá correndo com o indicado Oscar, fica um título
fica
enorme.
Fica gigantesco. Entendeu?
Então, assim, ó, pelo amor de Deus, esse filme...
Quando sabe? Vocês leem matérias que a gente coloca, assim, matéria em atualização, sejam gentis.
É, isso
porque aí. A gente está tentando nos bastidores.
A gente está tentando. E esse ainda teve, como a Kat tava falando, teve o grau extra de emoção, porque aquilo, você tá lá escrevendo, digitando igual maluca, e tá lá, melhor atriz... Fernanda Torres. I'm still here. Porra, e aí é foda que você tem um segundo de yes e blá blá blá.
É aquele, sabe, volta a digitar. É aquele momento meme da Kelly Key, né? Que tipo, é a Kelly Key no computador assim, e depois já digitando, entendeu? A gente tem meio segundo pra comemorar.
Exato.
Foi um pouco assim do lado de cá, porque eu ajudei o Gabes nessa cobertura. E então ele ficou com o listão. E aí até me perguntaram no grupo do Telegram, tipo, vocês deixaram pronto? E sim, né? A gente deixou tudo meio pronto ali, o do foi indicado ou não foi indicado? Foi indicado. Indicada, não foi indicada. Aí, eu tinha visto a brasileirinha Variety, porque a gente tem um infiltrado brasileiro na Variety, não sabemos quem é, mas ele existe. É, tinha cravado que ia ser indicada melhor filme. E eu até mandei pro Gabes, eu falei, cara, eu vou deixar pronto uma nota de melhor filme, porque vários sites que fazem essas pesquisas e tal, e vão entendendo o humor ali, como tá a energia da coisa, falaram que pode ser indicada melhor filme, porque tem 10 slots, né? Pode ser até 10 indicados. Não precisam ser 10, mas no máximo 10. Então, quando eles preenchem todos, geralmente alguém consegue mais alguma indicação ali. E em alguns lugares estavam cravando também roteiro adaptado, porque lembrando que a história do Andy Stock é inspirada num livro do...
Marcelo Rubens Paiva?
Eu lembrava de Rubens Paiva, claro, esqueci do primeiro nome. É uma adaptação de um livro e é muito bem adaptado, então alguns estavam cravando roteiro. Então ficou... Essas notas todas ficaram prontas. A de roteiro não rolou, então foi pra lixeira lá do WordPress. Mas a gente ficou muito feliz. A de atuação, Gabes, porque o melhor filme internacional foi o primeiro, I'm Still Here, lá.
Uhum.
De atuação, ela foi a última a ser falada. E aí tava assim, Cynthia Erivo. E aí veio no cantinho assim, Demi Moore. E eu falei, meu Deus, só tem mais uma. São cinco indicadas, só tem mais uma. E ela foi a última. E eu tipo, yes! Deu, foi.
Esse foi, porque é meio isso, porque assim, aí bastidores do meu lado, a gente deixa a lista meio pré-pronto com as categorias, só que os indicados mesmo é na hora, por motivos óbvios, né? Pra não ter até dois trabalhos, tipo, eu vou lá, coloco um monte de filme que não vai, só confunde mais, enfim. E aí foi meio isso, assim, tava lá digitando, Cynthia Erivo, não sei o que, Demi Moore, e aí na hora que rolou a Fernanda foi meio, tipo, um segundo de comemoração, tipo, porra, Fernanda Torres, estou aqui, atualiza a lista, volta, sabe, tipo, uma doideira, e foi muito engraçado, porque aí um pequeno bastidor também, enquanto eu tava, já tinha rolado a de melhor filme internacional, melhor atriz, pra Fernanda, né? E aí meu pai, eu trabalho home office, meu pai também, e aí ele veio aqui meio que comentar, tipo, você viu, ela foi indicada, não sei o quê? E eu tava, tipo, digitando igual maluco, eu vi, tá ligado? Tipo, olhei, depois eu volto, falei, beleza.
Saindo pó das mãos do Gabriel.
Não dá. Exato, porque, tipo, e é muita coisa, tanto que é muito doido, porque pra gente ainda, de outros países, tem um segundo trabalho que não é simplesmente colocar o nome do filme, tem que traduzir às vezes. Porque, né, tem muito... Eles colocam um nome em inglês, não vou nem falar que é o nome original, porque todos os filmes internacionais estão lá com o nome em inglês pra
here,
eles,
né?
E tal. E a gente não. Exato. E aí você tem que fazer... Como é que ficou, por exemplo, um completo desconhecido? Como é que ficou aqui em português, sabe? Você tem 2 segundos de... É muita emoção assim, mas o mais da hora foi isso. Tipo, terminou... Tá entregue, beleza. Fome indicado. E aí é festa. Porque, mano, melhor atriz, a gente já tava torcendo muito. Pra mim, não sei pra você, Kai, e pros ouvintes, mas era um lance meio assim, pô, se rolar já vai ser muito maneiro. Porque a atuação, diferente de outros prêmios, que nem o Globo de Ouro que ela ganhou, o Globo de Ouro divide. Tem o melhor atriz drama e o melhor atriz comédia musical. Então fica entre aspas mais fácil você aparecer em um dos dois. No Oscar são 5... E é pra todo mundo, não tem essa divisão. Então, se rolasse atriz, beleza. Mano, quando chegou em melhor filme e a gente tava lá, porra, foi gostinho de Copa do Mundo, assim, sabe? Meu time fez um gol nos 45 segundos do tempo, tá ligado? Foi muito
não,
forte.
Não, foi, assim. Foi bem legal. A categoria de melhor filme é a última a ser anunciada, né? Pra deixar toda aquela expectativa e tal.
O suspense.
Exato, e foi muito legal. Assim, gente, pessoas me perguntaram coisas do tipo, que você acha? Chutes da Cakes. Vamos para o Chutes da Cakes. A gente vai ter... Vamos ter... Aí, deixa um pseudo-spoiler. Vamos ter programas especiais? Oscar. Outra coisa, vocês sabem que a gente faz uma cobertura bem legal de Oscar aqui no Bunker, que depois culmina lá no Oscar de Pijama, que a gente já tá planejando há bastante tempo. Então fiquem ligados que novidades em breve. Mas eu acho que muita chance pra melhor filme internacional, porque o Emília Pérez eu acho que vai ganhar outras coisas. Eu acho que vai dividir muito com o Emília Pérez. Então eu acho que leva melhor filme internacional. Gostaria que levasse melhor atriz. Acho que é muito disputado. Gente, muito disputado. É
melhor
muito
atriz, disputado. O pau vai quebrar, viu? Porque não tá fácil ali, não.
É igual eu vi alguns fãs falando. Prefiro perder pra Demi Moore, sabe? Você olha assim e fala, pô, a Demi Moore tá muitos anos na indústria e ela fez um discurso todo sobre isso no Globo de Ouro e tal.
Então, o filme tem a ver com isso? Tipo...
Sim, então, sobre essa coisa do etarismo em Hollywood. Uhum. Então, veremos. Eu acho que a categoria de atriz é muito difícil, mas não é impossível.
Uhum.
Melhor filme, gente, não vai levar. Assim, melhor filme é muito difícil. E aí, no caso, melhor filme, a indicação já é uma vitória pra gente. Não é a primeira vez que um filme brasileiro é indicado a melhor filme, porque a gente teve O Beijo da Mulher-Aranha há muitas décadas atrás, mas ele era uma coprodução, então ele era um filme que era meio brasileiro, meio não era. O Ainda Estou Aqui também é uma coprodução. Apesar disso, a maior parte dele é feito no Brasil. Então ele tá sendo considerado a primeira indicação a melhor filme de um filme nosso. Sabe o filme nosso, assim? Sabe? É. Que não é um filme que precisou, tipo... Ah, é dinheiro dos nossos bilionários, entendeu? Não de bilionário de outro país, entendeu? Nossos bilionários bancaram esse filme. Então ele é um filme muito brasileiro. Por isso que ele tá sendo considerado, né? A primeira indicação a melhor filme for real, a que vale, né?
Uhum.
E isso é uma mega conquista, gente. Isso é uma mega conquista. Então, foi muito legal. Eles vão estar, sabe, tipo, no tapete vermelho. Vai estar todo mundo junto. Eu vou fazer esse pedido. Eu sei que Fernanda Torres ouve lá do Bunker. Eu sei que ela ouve. Leva a sua mãe, Fernanda Torres. Leva a Fernanda Montenegro. Leva ela pro tapete vermelho. Tira foto junto. Leva ela pra janta. Por favor. Isso é muito incrível se ela levasse ela de acompanhante, sabe?
Tem que ser. A não ser que, né? Porque a gente tem que também lembrar que a Fernandona é uma senhora de 95 anos, tem essas questões, mas assim, se ela tiver em condições de viajar, ela precisa.
Ela consegue,
entendeu?
Eu tenho certeza que a Fernandona consegue. Eu acho que ela faz um esforço.
Não, eu não duvido. E assim, merece até pra academia, sabe? Cada membro da academia olhar no fundo do olho dela e falar desculpa, tá ligado? Por Central do Brasil ter perdido lá pra porra do Shakespeare apaixonado, entendeu? Foi mal. Perdão, as coisas não estavam legal naquela época, entendeu? Porque ela merece esse reconhecimento geracional. Pô, eu vi um meme muito bom que é tipo... eles falando que a Fernanda Montenegro gestou a vingança dela, tá ligado? Pô, seria fantástico, velho.
Mano,
ela merece, na moral.
Que imagina, Gabes. Eu estou brasileira empolgada aqui. Vocês me perdoam, Ventilado, porque eu tô empolgada e estou fazendo milhões de cenários na minha cabeça. Mas você imagina a Fernanda Torres... Ela ganha de melhor atriz. Ela sobe no palco, agradece todo mundo. Ela desce com a estatueta e ela abraça a mãe dela com a estatueta. Ela entrega a estatueta na mão da mãe dela. Você tá entendendo? Porra, cena que a gente pode ter, Gabriel? Eu já tô emocionada, sério. Eu tô só imaginando isso acontecendo. Eu já tô muito emocionada.
Mano, seria incrível. Tudo isso com o Celton Mello berrando atrás, igual foi
e
no Globo de Ouro.
E tirando todas as fotos, pelo amor de Deus. Celton, você é o nosso social media oficial.
Isso, por favor, exato.
De bastidores.
Nosso Amém. É.
Mas assim, eu acho que o brasileiro está fanficando. Eu acho que o brasileiro tomou sua breja na sexta e a gente merece tomar essa breja na madrugada de domingo pra segunda.
Com certeza.
Tem que trabalhar na segunda, a gente vai virado, a gente vai bêbado, a gente vai de ressaca.
É,
não vai ser a primeira vez, não vai ser a última que isso vai acontecer.
Exato.
Então
exato.
Tá tudo bem.
Vai ser
bem.
Pós-carnaval, entendeu? A segunda-feira pós-carnaval, ela já é um risco por natureza.
Exatamente.
Nessa conjuntura em que a gente pode ou beber pra festejar ou beber pra esquecer, mano, é isso. Feriado nacional. Tem que ser.
Uma verdade é que a gente vai beber. Essa é a verdade.
É
e isso. Aí, gente, além da lista de indicados, que vocês já devem ter visto, mas se quiserem ver mais detalhados, que o Gabe aí saiu fumaça dos dedos de menino Gabe pra escrever. Tá aqui na descrição do episódio. A gente também tem outros textos, inclusive um texto muito legal sobre outro filme com Fernanda Torres e Celton Mello, que também chegou até o Oscar. Então, se você não sabia dessa anedota, tá na descrição do episódio pra você ler.
É isso aí.
Foi sem querer, querendo.
Eu tô super emoção nessa gravação de Lado Bunker e agora vai ficar mais emoção de novo, porque a gente vai falar sobre uma série do Chespirito que tá em produção na Max. Chespirito, Roberto Gomes Bolanhos, Chave, Chapolin, Dr. Chapatin, enfim, vários personagens que ele fez, né? E a gente teve um novo teaser divulgado, um teaser tão curtinho, Gabes, mas que me deixou tão emocionada.
Véio, eles souberam fazer ali, você tá entendendo? Porque é uma série que tá em produção há um tempo já, não era segredo, mas só tinha saído algumas fotos e tal.
E as fotos, inclusive, na época já tinham me deixado muito emocionada, então, tá?
Era isso que eu ia falar. Fotos, inclusive, que já pega ali, porque é uma foto do ator que tá fazendo o Roberto Gomes Bolanhos, caracterizado como Chaves, numa praia, tá ligado? Tipo, Chaves em Acapulco, sabe?
Então, a já música, fica, Gabe, a música, sabe?
Você entende? Já vai mexendo com a gente. E aí chegou esse teaser, que é um... Pra quem não tiver visto, o link tá aqui na descrição, mas uma breve descrição, um produtor avisando eles, tipo, ó, adiantou as gravações, vocês vão ter que sair pra gravar em 20 minutos. E aí ele vai dando a notícia pra um por um no elenco ali. E aí ele fala com a Maria Antonieta de las Neves, que é a Chiquinha, vai falar com o ator do Nhonho, a da Dona Clotilde já tá pronta, aí chega a atriz da Dona Florinda e fala, então, você já falou isso pro Roberto, ele tá pronto? E aí, por último, a gente tem ali um vislumbrezinho do ator que faz o Roberto Gomes Bolanhos se maquiando como Chaves. E, mano, é um minuto de teaser e eu terminei, tipo... Meu Deus.
Absoluto cinema. Gabes, absoluto cinema nesse momento.
Cinema.
Eu gosto muito de Chaves e Chapolin. Tem uma parcela de uma galera que não curte, porque é uma piada de repetição, é uma piada simples. Eu super entendo. Eu não sou uma pessoa que faz, tipo, ah, você tem que gostar. Tipo, não,
tem
tá tudo
que
certo.
Gostar, é.
Pra mim, Chaves e Chapolin foi maravilhoso na minha infância. Eu assistia muito. A piada era repetida, mas eu ria do mesmo jeito. Reconhecia muitas coisas. Acho que até uma coisa que rolou ali meio com Todo Mundo Odeia o Chris também, de você ter a história de uma vila simples, com pessoas simples, um menino em situação de barril, como a gente gosta de rir. Mas... era muito reconhecível as coisas que aconteciam, as picuinhas de vizinho, sabe? Quem cresceu... Acho que quem cresceu em um apartamento talvez não teve isso. Eu cresci em subúrbio, em casa. E tinha muito essas coisas, assim. As crianças brincando, fazendo bagunça e tal. Então, Chaves e Chapolin, pra mim, é muito clássico. E eu já falei em um episódio aqui do Lado Bunker, não lembro qual... Que quando Bolanhos morreu, foi uma das únicas vezes que eu chorei por morte de gente famosa, sem ser morte de pessoas que eu conheço, porque eu fico triste quando morre algum famoso que eu admiro, mas nunca uma grande tristeza, assim, é uma tipo, pô, que triste e tal. A gente falou recentemente do David Lynch e tal, a gente fica triste, mas chorar mesmo. Eu chorei muito quando o Bolanhos morreu. E aí, agora a Max tá preparando essa série. E aí, nesse teaser, Gabes, é muito legal os detalhes, porque a atriz da Dona Clotilde, que é a Bruxa do 71, já tá pronta. E se você conhece a história da atriz, da vida real, ela foi uma guerrilheira, ela lutou pela liberdade, ela lutou contra a ditadura, ela era uma mulher incrível, incrível, incrível. Então, eu já fiquei emocionada ali, porque alguém que já morreu há um tempo. Eu não sei se eles devem mostrar em algum momento alguma coisa do Dom Ramon, que é o Seu Madruga, e eu vou me debulhar em lágrimas quando aparecer qualquer coisa de Dom Ramon, Gabriel.
É... Era aí que eu ia chegar, porque a gente viu umas coisas já, primeiros visuais. Não é muita coisa, porque nem tem alguns que só aparecem de costas, é uma mão e tal. Mas teve gente que não apareceu de jeito nenhum, que é o Dom Ramon e o Carlos Villagrán, né? Que
Sim.
A gente sabe que na época de Chaves deu uma tretada com o Bolanhos.
Sim.
O Dom Ramon também, né, teve a questão de morrer cedo. Então, foram duas ausências que você fica meio, mano... Até onde essa série vai, sabe, assim?
Sim, até onde ela pode ir, né?
Então.
Porque o rolê do Kiko, quando ele saiu da série, ficou enrolado. Mas o Dom Ramon voltou, né? Ele saiu pra fazer o circo do Kiko junto com o Villagrán, mas ele voltou. Então, talvez eles estejam guardando, não sei. Mas, tipo, o da Dona Clotilde me emocionou bastante. E aí, quando você passa na porta, assim, e tá escrito Girafales, sabe? É tão legal.
É.
Essas coisas de bastidores, assim. Então, eu fiquei muito emocionada. É até... Eu não sei se você teve esse evento canônico na sua vida, Gabriel, mas eu tive de descobrir que muitos mexicanos não gostam de Chaves.
Sim, é muito chocante.
É muito chocante pra mim.
É muito chocante, assim. É um bagulho bizarro mesmo, assim. Eu lembro que quando eu fui pro México, assim, eu vi muita coisa de Chaves, claro, mas, assim, menos do que eu esperaria, sabe? É o tipo de coisa que você vê mais aparentemente, né? A minha vivência. Você vai numa loja, sei lá, de camiseta, de personagem, vai ter alguma coisa do Chaves. Você vai ter alguma coisa de Chaves, uma lembrancinha, um negócio, sabe?
Uhum.
Meu cunhado tem uma hamburgueria temática do Chaves, do tanto que ele ama a parada, sabe? E no México é uma parada, parece que é meio, ah, tá aí, existe, sabe? Tem um chaveiro aqui, sabe?
Tipo,
e você fica, nossa, mano.
É que pra eles ter um recorte que muitos mexicanos não gostam da Televisa.
É,
por conta
isso.
de coisas da própria Televisa, de apoios políticos, coisas muito locais que se você não tá lá, você não sabe.
Uhum.
E aí, por eles não gostarem muito da Televisa, eles não gostam muito de Chaves. Mas uhum. aí é meio que, tipo, é uma... Respingou em Chaves uma coisa que nem é deles. E é por isso que, às vezes, quando você fala com o pessoal do México, você fala, ah, eu assisti e tal. E o brasileiro, assim... É muito bom! Como assim? Vocês não acham incrível e maravilhoso?
Recitando as cenas de cabeça, sabe?
Recitando tipo... Mamãe Querida aqui, sabe?
Cara, e é engraçado você parar pra pensar, porque Chaves é meio que... Por exemplo, eu ia falar recitando os memes, mas Chaves vem antes do meme no sentido de, por exemplo, você puxar a ambulância besta, o gato ou o Kiko, e todo mundo saber do que você tá falando, sabe? É um bagulho que precede os memes. Tipo, esse é o nível da importância da parada aqui.
É uma coisa bizarra, Gabes, quando você para pra pensar que Chaves foi feito nos anos 70?
É.
60? É muito antigo. Tipo, já era antigo quando meu irmão assistia. E continua sendo relevante. Eu lembro que quando eu comecei a tomar ciência das coisas, o Dom Ramon já tinha morrido, Seu Madruga. E eu, tipo, e o legado dele ficou, todas as piadas, todas as coisas e tal, aquilo que a gente fala quando alguém vai, assim. Mas como continuou meio atual, assim, por mais que seja uma piada repetitiva e tal, mas não tem muita coisa dos anos 70 que você consegue assistir hoje e dar risada, igual Chaves, sabe?
Não, tanto que, pô, quando saiu do ar... uns anos atrás, não sei se foi 21, 22, todo mundo reclamou, todo mundo ficou bravo, todo mundo lamentou, porque é isso, sabe? É fundamental, coisa que é engraçado quando você para pra pensar que se fosse uma produção dos Estados Unidos, ou talvez até brasileira, porque a gente tá nessa moda também, já teria um remake de Chaves, sabe? Teria o Chaves anos 2000, teria não sei o quê. E não.
Olha, que tentaram e não deu certo. Tem um negócio... Era da Record? Tentaram fazer um bagulho na Record.
Você
não sabe dessa história?
Não.
Tentaram fazer um negócio na Record. Procura depois.
Procura
Chaves da Record. Pra você ficar triste.
Meu Deus. Era o Rodrigo Faro de Chaves?
Eu acho que antecede o Rodrigo Faro essa história.
Pelo amor de Deus. Mas sabe, isso mostra a importância. Porque aí você tá falando assim, sei lá, anos 70, meu pai tava nascendo, tá ligado? E é até hoje a gente, é algo que a gente ri, é algo que a próxima geração vai rir e tal. Não pode não ter o mesmo apego que a gente tinha, mas assim, é um negócio muito forte. E aí você trazer uma série que vai contar essa história e tudo mais, como essa do Chespirito, não tem como você não ficar, no mínimo, interessado.
Exatamente, exatamente. Assim, pra mim, a gente deixou passando os episódios de Chaves agora, quando voltou o mais SBT, né, o streaming do SBT. E é muito bizarro, quando toca qualquer musiquinha ambiente, é muito familiar, parece uhum. que era a minha casa. Sabe,
total.
Eu lembro de casa quando eu lembro de Chaves, então
uhum.
estou animadíssima pra série. Pra quem quiser ver esse mini teaser, emocionantíssimo pra gente, tá aqui na descrição do episódio. E obviamente, quando tiver novidades, mais coisas sobre a série, voltamos aqui. Galera, mês de janeiro é uma loucura, tem muita coisa acontecendo, todos aqueles planos de começo de ano, né? Mas você não pode esquecer de comprar os livros agora para 2025 e nada melhor do que fazer isso na Estante Virtual. Lá na Estante Virtual você encontra de tudo, desde livros para curso superior, curso técnico, curso de idiomas, até livros didáticos para os filhos ou sobrinhos e tudo mais que estão prestes a começar um novo ano letivo. Claro, e tudo isso apoiando pequenos livreiros de todo o Brasil, já que a Estante Virtual conecta consumidores, como nós, com vendedores de todo o país, sempre incentivando a democratização da leitura. Então clique no link que está aqui na descrição desse episódio e compre todos os livros que você precisa lá na Estante Virtual.
Bom, toda a animação, toda a empolgação, eu acho que ficou pros blocos anteriores. Já vou começar assim logo, porque... Não sei se vocês vão lembrar, queridos ouvintes, mas no... Acho que no programa anterior, né, cara? Ou dois anteriores, enfim. Alguns dos mais recentes.
Qual programa aí?
Algum programa recente aí, a gente contou aqui que o Smith fez um teaser todo misterioso sobre ele estar em Matrix. Ele mesmo lembrou da história que ele recusou o filme, mas no final dizia lá, ah, mas a Matrix ainda tem o Will Smith e tal, o que que será? E ao mesmo tempo, tá rolando uma produção do filme de Matrix, um novo, né? O roteiro tá sendo escrito e tal, então não ficou, meu Deus, Will Smith em Matrix, não sei o quê. E não, Não é bem por aí, né, Camila?
Exatamente. Cumprindo promessas, né? A gente falou que retomava aqui. Senhor Smith, todo firulento, todo cheio de firula, fez toda essa firula e falou assim, não, vai sair alguma coisa, hein? Ele antecipou, vai ser em breve e tal. Aí no dia seguinte saiu que é uma música com um rapper que eu nunca ouvi falar.
É o Big Sean, se não me engano.
Você conhece o brother aí?
Conhece de nome, não escuto muito, não.
Conhece de busão, né? Vejo no busão.
De vista,
vejo
assim.
Passando, assim, é coisa de vista, assim, passando.
E assim, não querendo dizer que o cara não é grande porque a gente não conhece, só estamos dizendo que assim, não...
A gente não, sabe, não... A gente só tá dizendo que a gente não conhece.
Exato.
Só isso que a gente tá
só
dizendo.
Só pra galera não, ah lá, os caras tão... Não, a gente só não manja. É isso.
É, mas aí o problema é muito menos de com quem seria a parceria. É mais do tipo, você fez essa firula toda, Sr. Smith, pra anunciar uma música? E assim, nada contra a música. Eu não sou tão fã da carreira musical do Sr. Smith. Eu sei, teve coisa, que ele era o Fresh Prince, lá lá lá. Pra mim, a carreira de ator é muito melhor do que a de músico. Então, ele anunciou a música e falou, tá, qual era a necessidade de fazer isso desse jeito, sabe?
Cara, é, então, é aquilo que a gente falou no programa, assim, porque você faz mó barulho, você coloca, sabe, porque querendo ou não, é uma história muito grande, o Smith ter negado Matrix, sabe, é uma das grandes bolas foras da história de Hollywood, assim, sabe, e aí ele mexe com isso, com Matrix, que é uma franquia gigantesca, que a gente ama e tal... Pra ser um clipe temático, sabe? Um clipe musical temático de Matrix. Provavelmente a letra vai falar alguma coisa. Clipe em 2025.
Bom, os K-popers vêm clipes.
Olha
aí. Aí eu cometi um erro, porque são os MVs, né? De K-pop, que são muito produzidos e tal. Mas eu achei meio caído.
Ah, eu também. Eu acho que ele fez muita expectativa pra pouca coisa, sabe?
Então, eu acho que esse foi o problema, Gabes. Eu acho que ele incitar uma coisa que seria cinema pra ser uma música é muito desproporcional ali, sabe?
E também não é dizendo isso no sentido de, ah, é porque música é inferior ao cinema. Não, mas é porque, mano, é um grande ator se ligando, sabe, colocando o próprio nome diante de uma franquia gigantesca com a qual ele já tem uma história, pra no fim ser uma parada nada a ver, sabe, sei lá. Esse é um caso que eu acho que, sabe, devia ter sido feito melhor, sabe, acho que o mistério jogou contra nesse caso.
Exatamente.
E eu digo isso, pesquisa agora, ouvinte, abre aí o Jovem Nerd, pesquisa, clipe, porque a gente faz isso quando, por exemplo, se ele fizesse de surpresa, ele não fez nada, a gente não sabe de nada, simplesmente sai o clipe, tá cheio de referência a Matrix e no final ele faz uma piada com não ter escolhido. Pô, seria muito mais maneiro. A gente ia rir, a gente ia se divertir, tipo, olha só, Will Smith, Matrix. Agora você cria todo um mistério, toda uma expectativa pra isso. É como a gente falou no programa, pelo menos não foi um comercial do Super Bowl, que aí eu acho que ia ser fim de carreira de vez.
Olha,
assim,
ainda pode ser um comercial do Super Bowl, vai saber, não sei, porque é um clipe. A gente não sabe se é um clipe que não é patrocinado por uma marca, né? Vai saber, Gabriel. Não temos mais detalhes. E só pra finalizar esse bloco, o que eu fico mais chateada é que o Sr. Smith, ele não é novo nesta indústria, então ele sabia a expectativa que ele tava criando, ele sabia o que ele estava fazendo, e não foi legal, Sr. Smith. Não faça essas coisas, não brinque com o nosso coração.
Não.
O coração do fã de Star Wars, do fã de Matrix, ele já tá muito batido, entendeu? A gente não precisa tomar essas pancadas, sabe? Não faça isso.
Pô, não, foi... Deu errado. Mas, aí, enquanto a gente tá conversando, eu fiquei pensando nisso. E se, Camila, isso tudo não foi uma jogada de mestre dele no sentido de, estão fazendo um filme novo de Matrix, ninguém me procurou ainda, mas ó, se eu deixar no ar que o público quer me ver em Matrix, será que eles não me chamam?
Nossa, Gabriel, você me fez lembrar de uma coisa chamada vídeo currículo do Barney em How I Met Your Mother. Então
caralho,
ele tá fazendo um grande vídeo currículo pra Warner contratar ele como Neil, olha só. Ele só não precisava alardear pro mundo inteiro que é um vídeo currículo, mas tudo bem.
Não, e isso claramente sou eu ainda tentando puxar pro cinema de alguma forma, porque,
não,
porra,
mas
Smith,
eu
sabe?
Achei interessante. Talvez se eu quisesse muito emprego, eu faria uma coisa assim.
É tipo, ó, tô na pista, viu, Matrix, se vocês quiserem me chamar aí.
Tô recebendo seguro aqui, ó.
É.
Tô de boa.
É, tipo, 25 anos atrás eu fiz a cagada de não participar, mas agora eu participo, viu? Chama nós.
Ouvinte do lado bunker, você ouvinte otaku que estava sentindo falta da gente falar de animes, mangás e coisas da cultura pop asiática aqui no lado bunker, trouxemos hoje um bloquinho especial, que tá aí no título, inclusive, é o nosso Puxadinho Otaku, em que a gente vai falar sobre o que tá assistindo, as maluquices, como a Kiki está em One Piece, Paloma também está aqui para falar sobre tudo que tá assistindo e tudo mais, e a gente vai falar de um modo geral do que a gente tá vendo, mas a ideia nesse bloco é falar um pouco sobre os animes da temporada de inverno, que começou esse mês lá no Japão, muitos animes novos e muitos animes muito aguardados, né, Palomita?
É isso, muita coisa boa, muita coisa que voltou, tava na temporada passada, né, finzinho de ano, e aí voltou pro segundo curso, e aí tá bem legal de acompanhar.
Legal, legal. Vou falar um pouquinho do que eu tô vendo.
Tá bom.
Eu estou assistindo, Paloma, aqui é bate-papo, não pode ficar tranquila, me interrompa, converse comigo.
Beleza.
Mas assim, no meu anime list, eu estou vendo um total de 9 animes.
É um bom número, é um bom número.
É um número gigantesco. Contando, assim, contando One Piece.
One Piece, ele exige um pouco de dedicação, né? E você tá naquela de chegar, ficar em dia até abril, né? Então, é, realmente. É,
eu acho que não vai dar.
Vai sim, Cakes, que é isso?
Ó, onde é que eu tô em One Piece, pelo amor de Deus? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu estou no 618. Eu tô terminando Punk Hazard. Eu tô no finalzinho de Punk Hazard. Eu ainda tenho tudo de Três Roças pra ver dentro do Aliança Pirata. Aí depois eu vou pra Wano. Ainda tenho que passar tudo de Wano. Não vai dar tempo até abril.
Não sei. Eu acho que tem momentos de Três Roças que dão hype, assim, sabe? Talvez dê uma embalada. E, pô, o Wano é meu favorito. Então, eu acho que dá pra dar um gás também. Porque tem coisas que você não consegue. Sabe aquele momento que você chega num episódio e você fala, ah, vou assistir 5 aqui. E aí chega num episódio e simplesmente, cara, não consigo parar. Eu tenho que ver até descobrir tal coisa e tal. Então acho que talvez dê um gás aí, sabe? Porque realmente, tipo, você tá vindo de Ilha dos Homens Peixe, né, e tal. E esse, eu acho, assim, um pouco mais arrastado. Não que seja ruim, eu gosto. Mas, tipo, eu acho que o ritmo é um pouco mais lento, sabe?
Eu gostei muito de Ilha dos Homens Peixe. Eu quero brigar com as pessoas. Eu entendi todos os argumentos. Ai, foi pós-time skip, a gente tava com muita expectativa. Eu falei, gente, mas toda a discussão que tem de Homens Peixe, preconceito e humanos, e toda a história da Otohime. E eu, tipo, meu Deus, olha essa rainha, como ela... Meu Deus, olha... Assim, eu pirei os Homens Peixe, Palomita. E agora, em Punk Hazard, rolou um pouco disso que você falou, que eu tava em live, inclusive, na Twitch. E eu falei, ah, vamos ver mais um episódio. E tava o Luffy indo sentar a mão na cara do Caesar. E eu tava assim, ah, eu quero ver ele sentando assim. E ele, não, por quê? Não sei o quê. Porque o Joker, que é o... É o do Flamengo, né? Não, porque eu sou protegido. E o Luffy assim, não quero saber. E foi sem... Ai, nossa, pelo menos, como é bom quando o Luffy bate alguém que merece, assim. Dá,
sim,
um... Dá um sentimento muito bom, muito bom. Essa foi a parte de One Piece, então, dos 9 animes que eu tô assistindo. Um deles é One Piece, tô aí na correria. E queria saber de você, Palomita, o que você tá mais gostando dessa temporada de inverno que você tá acompanhando?
Cara, assim, pra falar a verdade, eu achei um pouco fraca a temporada. Poderia ser melhor, sabe? Não tá péssimo, mas poderia ser melhor. Eu tô vendo alguns romancinhos ali, tô vendo o Honey Lemon Soda, tô vendo o da temporada passada, o Blue Box ainda, que não terminou. Esse eu gosto muito. O Honey Lemon Soda eu fiquei um pouco assim, porque ele tem uma pegada de animes, de romance que eu não gosto muito, sabe? Que é tipo, ai, sei lá, muito lenga-lenga e... Enfim. Mas eu tô vendo o finalzinho de Blue Box agora, da primeira temporada. E eu tô gostando muito, cara. Esse pra mim, por mais que, tipo, não seja meio que dessa temporada, mas esse segundo curso pra mim tá muito bom, sabe?
Não, tá valendo. Os cursos que continuam valem. Eu tô assistindo o Honey Lemon Soda também. Inclusive, eu vi o primeiro episódio lá na CCXP. Ele tá ainda esquisito. Mas eu vou até ser um pouco oversharing aqui no lado bunker. O ouvinte já sabe que eu falo coisas que eu não tenho que falar. Mas eu estranhamente me identifiquei muito com a menina do Honey Lemon Soda, porque eu era exatamente daquele jeito, Paloma. Então, eu tô com um problema, porque eu tô tendo memórias de guerra, porque a época da escola foi terrível pra mim. E ela passa ali por problemas, ela não sabe se defender, ela não sabe se impor. E eu falei, nossa, eu era desse jeito, meu Deus do céu. Aí eu comecei, tipo, meu Deus, eu era desse jeito, que pesadelo. Assim, aí é aquele anime que eu assisto, mas eu não sei se eu tô gostando, entendeu? tá me trazendo muitos sentimentos.
Ele traz um certo desconforto, né?
É desconforto.
Gatilhos, gatilhos.
Exatamente. E tô assistindo o segundo curso de Blue Box também. Blue Box é uma história que eu achei muito legal o fato de ser um romance com esporte, né? Junto ali. Que eles condicionam uma coisa a outra, né? Do tipo, ah, se eu vencer, eu falo com ela. E se eu não vencer, eu não sou digno. E eu tipo, ah, que maravilhoso. Eu gosto muito dessas coisas dos animes, né? E eu acho legal porque ele, estranhamente, apesar de eles serem adolescentes e ter muita imaturidade, tem muita maturidade também em como eles lidam com as bolhas de sentimentos e um gosta do outro, o outro gosta do um, e é uma bagunça, assim, de sentimentos. Mas você vê que eles estão tentando entender o que eles estão sentindo ali, né?
Eu acho que uma parte bem bacana também é que traz um pouco do lado de o que é você ser um atleta e tentar ter uma vida pessoal fora daquilo, sabe? Quando você tem o esporte como algo profissional. O que é uma coisa muito pesada também, sabe? Porque às vezes você tem que abrir mão de muitas coisas. Eu acho que um pouco do que o Blue Box traz é um pouco disso, sabe? De, tipo, a protagonista, a Shinatsu, ela tá lá morando na casa de alguém pra fazer o esporte que ela ama, mas ao mesmo tempo ela se sente meio dividida de, será que eu posso desviar um pouco da minha atenção do que eu realmente quero pra me entregar pra uma coisa que é um romance, mas que faz parte da vida, sabe? Então, acho que esse lado também é legal pra mim, eu acho que é uma coisa interessante.
Não, é muito interessante porque a gente tem muitos animes de esporte no Japão, inclusive maratonei, Haikyuu e tal. E pra eles, como é pros americanos também, essa parte do esporte na escola é uma coisa muito grande, assim, dos campeonatos de escola, sim, dos times, sim, regionais. E você vai pro nacional pra jogar com times de outras províncias e não sei o quê. E é uma coisa que a gente, no Brasil, a gente faz uns interclasse ali, meio maluco, pã. E a gente se diverte e tal. E algumas pessoas levam pro profissional, mas pra eles lá é muito grande, né?
Sim, sim.
E aí, vamos falar de outras coisas que eu estou assistindo, que eu acho que você está assistindo também, que é Sakamoto Days.
Ah, claro.
eu tô gostando muito da história de Sakamoto. Já tinha ouvido falar sobre o mangá, comprei o volume 1 pra ler antes, né? Pra ter uma ideia de como é a história e tal. E eu estou gostando muito do anime e eu sinto que ele foi uma das maiores estreias da Netflix. A gente tem notinha sobre isso no site, né? Ele foi uma grande estreia de anime na Netflix. Mas eu sinto que as pessoas não estão gostando o suficiente de Sakamoto Days. Então eu queria falar pro ouvinte, veja Sakamoto Days, porque tá muito legal.
Eu acho que o que pegou um pouco na estreia do Sakamoto foi um pouco mais da parte técnica mesmo, né? A galera que realmente assiste, assim, a comunidade, esperava um pouco mais e acabou não sendo muito o que a galera tava ali na expectativa. Eu, particularmente, não me incomodei tanto. Eu gostei do que eu vi, eu achei que não foi horrível. Achei que foi uma estreia mediana, assim. Mas, realmente, assim, eu acho que eu vi o terceiro episódio, eu acho.
Isso, isso.
Foi, né, o terceiro que saiu?
Foi o da semana, é.
E, realmente, assim, pô, aquelas cenas de ação desse último episódio, eu fiquei um pouco incomodada, sabe? Já fiquei, tipo, cara, poderia ser melhor. Porque é um anime que ele tem muito isso, tipo, o modo dia-a-dia ali do Sakamoto, no mercadinho, com os outros personagens, que são muito carismáticos, muito mesmo. Eu adoro os personagens, tipo, ali a convivência deles, a família, o humor dentro daquilo, sabe? Mas assim, eu acho que o anime, ele tinha que se destacar absurdamente nas cenas de ação, sabe? E eu acho que quando isso fica um pouco a desejar, incomoda um pouco. Mas eu particularmente gostei muito, sabe? É um anime que tá no meu coração, eu coleciono mangá, gosto muito. E eu, assim, espero que, quem sabe, com a popularidade, o estúdio acabe tendo um pouco mais de grana pra investir mais nessas cenas de animação, assim, das lutas, sabe? Das sequências de ação, porque tem lutas muito maneiras mesmo.
Sim, a gente falou sobre isso, né, até quando teve a estreia, que muita gente não curtiu, parte do visual mais estilizado ali e tal, eu vi uma galera reclamando, eu gostei bastante também, eu gostei bastante da dinâmica, eu gostei muito do Sakamoto, assim, a história do Sakamoto, dele, até pra quem não assistiu ainda, o ouvinte que tá vindo para recomendações, né, o Sakamoto, ele era um assassino profissional, fodão. Se o Sakamoto tava atrás de você, acabou pra você, amigo. Você não vai conseguir fugir dele, ele vai cumprir o trabalho dele. Ele era um cara extremamente competente. Aí ele foi no mercadinho e ele se apaixonou pela atendente do mercadinho. Simples assim, assim. Ele se apaixonou, aí ele casou, ela descobriu, né, o que ele fazia, qual era a profissão dele, e falou, cara, nada de assassinatos nessa família, não pode mais trabalhar como assassino de aluguel. Achei que foi um pedido justo, e ele, como estava muito apaixonado, aceitou. Então ele se tornou um dono de mercadinho, ele tem uma filhinha, e ele, como está muito feliz, ele agora é um gordinho feliz. Então, basicamente, ele era magrelo e ele engordou porque ele está feliz. Pra mim, eu falei isso com meu marido esses dias. Casamento feliz, as pessoas estão gordinhas. Por isso que eu tô gordinha, gente. Porque é um casamento muito feliz. A gente só come, cozinha, come, pede delivery. É uma alegria danada. E aí, seu Sakamoto hoje, e as pessoas têm aquele rolê de, ah, nossa, o Sakamoto não é mais o mesmo de antes. E ele continua sendo incrivelmente fodão. Sabe? E eu acho que o ponto, e aí casa isso muito com o que você falou do visual, Palomita, porque pra gente acreditar, né, no quanto o Sakamoto é fodão, no quanto ele tá legal, no quanto ele continua sendo letal, a cena de ação tem que entregar. Né, pra gente se apaixonar por esse personagem, ela é um complemento narrativo em uma história de ação como essa, que é essencial pra você gostar do personagem também, né?
É isso. Mas eu acho que, assim, eu acho não, mas é mais uma esperança, sabe? Eu quero que seja assim. É, eu queria muito que, com o passar, assim, com a popularidade e tal, o estúdio tivesse um pouco mais de suporte, assim, pra conseguir colocar toda a magia que tá no mangá e conseguir animar isso da melhor forma, sabe? Porque quanto melhor a animação, mais pessoas vão querer ver, né? E as pessoas vão ficar mais... E aí é isso.
É, mas, inclusive são essas cenas que vira... Tim Sakamoto, totalmente. E são essas cenas que viralizam, né, Palomita? Que viraliza corte em rede social, e o pessoal fica curioso, que anime que é esse, não sei o quê, né? Traz mais gente pra assistir mesmo. Eu vou falar de outro que eu tô assistindo, já falando do Rony Lemon Soda e tal. Eu estou assistindo Zenshu. Zenshu é o novo do MAPPA, que ele tá saindo aos domingos. É, que é uma história, é o Isekai que eles não querem chamar de Isekai, né? Então a gente tem a protagonista que acontece um rolê com ela lá, e ela vai pro mundo de um filme que ela costumava assistir, um mundo medieval e tal, e ela vai assim, com as roupas que ela tava, de moletom, ela acorda naquele mundo, ela sabe algumas coisas que acontecem, porque é o mundo de um filme que ela assistiu, né? Então é uma história que ela conhece. E daí pra frente ela vai tentando se virar, fazer os rolês e tal. Eu não sei se você tá vendo esse, Palomita.
Eu vi o primeiro episódio e eu odiei. Mas eu vou continuar vendo. Eu geralmente dou um pouco mais de chance, assim, pra decretar, sabe? Mas é que, putz, são muitas camadas.
Quer contar as camadas? Pode falar das camadas. O ouvinte veio pra camadas.
Pra mim, primeira coisa que eu não imaginava que esse anime ia ser um isekai, cara. Não imaginava, pra mim ia ser outra coisa.
O MAPPA não divulgou ele como um isekai, né, Palomita? O MAPPA, o estúdio MAPPA, atenção estúdio MAPPA, você não falou a palavra isekai em nenhum momento da divulgação desse anime.
Assim, tem toda já uma... O isekai, ele não tá muito bem, ele não tá indo muito bem nos últimos anos. Eu particularmente gosto de alguns, eu ainda assisto ReZero, assisto Slime, que pra mim ainda são alguns que eu consigo, mas é um gênero que realmente já tá um pouco saturado, sabe? E aí, putz, quando eu tava tão animada, quando eu vi que... Eu falei, não, tá indo... Ah, não.
A Paloma se jogando o notebook no chão falando, não. Não, 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 não quero.
E aí... Mas assim, eu acho... É, teve alguns momentos que eu achei visualmente muito legal, bem bacana, sabe? Só que, tipo, narrativamente eu achei bem fraco, sabe? E aí eu fiquei naquela, pô, vou segurar um pouco aqui, porque eu realmente gostei muito do visual. Talvez a história dê uma engrenada na frente, né? Porque eu só vi um episódio. Engraçado, porque eu achei o primeiro episódio, tipo, meio que algumas referências, assim, de Full Metal. E eu achei muito engraçado. Cara, sei lá, achei meio...
Por quê,
uma
né?
história
Por
muito
quê?
Aleatória, sabe? E aí, enfim.
Volto com a relatora aqui, concordo com nossa relatora Otaku, porque eu tô em dia com o Zenshu, inclusive assisti o episódio da semana que saiu nesse último domingo e tudo, mas tô vendo porque o ouvinte do Lado Bunker sabe, eu começo poucas coisas porque eu não largo o que eu começo. Então, quando eu começo a ver, eu vou terminar de ver, mesmo se eu tiver com raiva.
Eu tenho uma pergunta, porque eu só vi o primeiro.
Diga.
Ela continua no mesmo universo ou ela foi pra outro já?
Não, ela tá no mesmo. Ai, continua no mesmo universo. E aí o ponto, Paloma, é que assim, o episódio, ele tá sempre em uma repetição. Então a gente tem no episódio de estreia ali, que ela tá naquele mundo, e aí quando acontece uma coisa, ela desperta um certo poder, que é a cena visualmente lindíssima, 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 de quando ela desperta um poder ali e tal. Todo episódio é igual. Ela tá lá, acontece um bagulho, ela desperta o poder, e aí acaba o episódio. Todo, assim, quatro episódios, os quatro episódios estão iguais, até agora. E aí, tem alguns pontos ali de como ela é uma pessoa que veio de fora para aquele mundo. Ela tá começando a mudar algumas coisas que iriam ou não acontecer, porque ela tá mexendo na história que ela conhece, né? Mas tá a mesma coisa, assim, a estrutura do episódio, estamos a quatro episódios. Deixa eu ver, ele vai ter 12 episódios, a gente tá no quarto. Tá igual a estrutura. Ela chega lá, ela vai acontecer um negócio, ela sabe o que vai acontecer, ela desperta o poder, acabou. É isso. Assim, ele era um grande lançamento do mapa, porque ele é um anime original, inclusive, né? Ele não é inspirado em nenhum mangá, ele é um anime original do mapa. Estúdio Mapa, que vocês sabem aí, tem seus problemas e tem as suas conquistas também de fazer animes muito legais. Então ele veio com muita expectativa e eu tô achando só ok. Só ok. Porque o mapa jogar a cartada... A gente acabou de falar isso do Sakamoto. Precisa ter boas cenas visualmente? Precisa. Mas tem que acompanhar uma história. Porque se você só jogar cena bonita na minha cara... Mapa. Tu não segura, né?
É o que eu costumo dizer. Que, tipo, é mais fácil você ter êxito com um anime que ele tem uma boa narrativa, mas ele tá ali num nível de técnico de animação mediano, sabe? Mas se você tem uma boa história e bons personagens pra falar sobre, é mais fácil de se destacar do que você ter uma super animação e não ter nada pra contar, sabe? Às vezes é mais difícil.
Você acabou de matar a charada, Palomita. Uma animação linda que não tem o que contar. Qual é a história?
Sabe? Você só fica vendo várias coisas bonitas, mas sabe o que, que aquilo agrega, sabe? Você fica sentindo meio que um vazio, sabe? E ainda tem o rolê do... Voltando um pouco pro Sakamoto rapidinho, que eu tenho esperança de que ele pode acabar. De que pode melhorar a animação, sabe?
A esperança que não temos em Zenshu. Tipo, não temos esperança em Zenshu. Temos esperança em Sakamoto. Aí, tem alguns que eu tô acompanhando, que é da temporada passada. Eu continuo vendo o Orb, sobre os movimentos da Terra, que é um que tá passando na Netflix, que eu acho legal. Eu ainda tô... Esse aqui tem história. Esse tem muita história. Esse tem história pra cacete. Esse tem, assim, história que eu vejo o episódio e eu tenho que voltar nas partes, porque contaram muita coisa no episódio. Ele, inclusive, é um anime com muitos episódios cheios de diálogo. Então, mas eu tô gostando, tô curiosa como ele vai terminar.
Esse
quem
leu
o mangá
também?
Gosta muito.
Ah, tem mangá.
Ele tem mangá. Ele tem mangá. E quem leu o mangá gosta bastante. Então estou curiosa, gosto da história dele. E continuo no Dragon Ball Daima também. Que tá assim, um auê danado no Dragon Ball Daima. Não sei se você tá em dia, pelo menos.
Cara, eu comecei a ver, mas quando eu comecei a ver, não tava saindo a dublagem. Fiquei meio assim, não vai dar pra mim. Porque pra mim a dublagem de Dragon Ball, ela é essencial. E aí eu deixei acumular um pouco, assim, pra assistir com a dublagem, quando saísse dublada, aí acumulou um pouco, mas ainda não tô em dia. Mas eu vi algumas coisas que aconteceram já.
Boa, boa. Inclusive, a gente vai ter a estreia da dublagem, nós temos a Úrsula de volta, e inclusive essa dublagem vai sair com filme nos cinemas, que vai compilar ali os primeiros episódios do anime. Então vai ser uma celebração, realmente, a dublagem de Dragon Ball. É muito esquisito ver qualquer coisa de Dragon Ball no idioma original. É bizarramente esquisito, gente. Vocês não têm ideia,
muito
assim.
Estranho, cara. Eu,
dor física.
Eu dei play.
Dor física, entendeu?
Eu dei play. Aí eu fiquei assim, não, gente.
Não.
Não vai dar.
A vozinha do Goku, gente, a voz original do Goku, assim, são ótimas pessoas, incríveis, um trabalho incrível de tradição no Japão. Eu não quero ouvir. Eu quero ouvir dublado. De tudo isso, cara dublado. Mas eu entendo super. Eu também tô curiosa pra onde a história de Daima tá indo. Ele tá construindo todo o rolê do mundo dos demônios. Aí você tem três mundos. Eles estão indo em busca das esferas por lá. É uma história que eu acho que ela ainda tá abaixo do que ela poderia entregar. E ela tá assim desde o primeiro cur. Ela tá meio que tipo... Ela vai, é legal, tem umas coisas legais, uma transformação, aí depois ela baixa a energia de novo, sabe? Ela não tá uau, assim. Mas é Dragon Ball, vou continuar vendo. Dito isso, vou continuar vendo porque é Dragon Ball,
justo,
é muito legal.
Justo.
Tem mais algum que você tem destaque, que você tá assistindo, que você queria falar dessa temporada?
Eu tô vendo Solo Leveling também.
Esse é um dos que eu ia falar, a segunda temporada de Solo Leveling. Ô, Paloma, mas não chega, né, Paloma, não. gente tá fazendo a gravação. A gente se olha tipo, porra, né? Diga, o que está achando de Solo Leveling? Vai você.
Eu tinha medo que essa pergunta chegasse um dia. É que eu odiei a primeira temporada, sabe? Eu achei muito genérica. Com todo respeito aos fãs, tá, galera? Não me deem hate. Mas, por incrível que pareça, eu tô gostando muito da segunda. Falei, não, eu continuei, assisti até o final, né? Falei, não, vou assistir a segunda agora. E, pra mim, deu uma melhorada. Porque a primeira, pra mim, foi muito arrastada. Foi, assim, uma coisa... Eu não gostava muito do Jin-Woo na primeira. Eu tenho pouca paciência pro protagonista fraquinho, sabe? Eu gosto de poder. E aí, a segunda, ele volta outra pessoa. E eu falei, não, agora sim. E aí, fiquei mais animada e tal. E tô gostando das cenas, né? Acho que o visual de Solo Leveling tá absurdo. Isso eu não tenho o que questionar. Mas eu ainda sinto, pra mim, que falta algo, sabe? Algo de... uma alma, assim, sabe? Nos personagens, sei lá.
Não, eu tenho totalmente essa sensação também, Palomita. E acho que ninguém, nem um fã de Solo Leveling, te condena pela primeira temporada, porque todo mundo achou isso. Eu li o manhua todo. É a história incrível do manhua. Mas mesmo no manhua, e eu falei isso na época pra Priscila, tem uma barriga, tem um meio de história ali, que é só o Jin-Woo, assim... Sou lindo, sou foda, sou lindo, estou evoluindo, uau. E aí é muito hétero, assim, é muito, tipo, cara hétero fodão, assim. Eu, tipo, nossa, Jin-Woo, vamos lá. Que mais que você tem pra me contar dessa história, além de você ser muito fodão? E a primeira temporada, ela foi abaixo mesmo, visualmente linda, mas em termos de história um pouco abaixo. Eu sinto que a segunda temporada tá melhor, mas eu acho que todo fã do manhua, ele é até... É mais exigente do que quem tá vendo só o anime. Então, como alguém que leu, eu tô tipo, ah, tá legal, mas ainda não chegou lá. É talvez um pouco disso que você falou, Palomita. Falta sustância, falta ali uma aveia, uma farinha láctea, falta alguma coisa, né? Uma força ali de história mesmo. Tem muita coisa legal pra vir, eles já deram ali algumas dicas do que vai vir, então eu espero que ela fique mais grandiosa na segunda temporada. Não tá ruim, mas é pra ficar um pouquinho mais legal, sabe? Bom, eu vou falar o meu último que eu tô assistindo dessa temporada. E aí, se você tiver mais algum, você pode puxar também. Mas o que eu estou assistindo, que eu estou felizinha, é Diário de Apotecária. Segunda temporada de Diário de Apotecária. O que eu estou achando, muito sinceramente, ela tá exatamente uma continuação da primeira. Ela se... Eu sinto que nada piorou, nada melhorou muito. Está exatamente uma continuação. Estou achando ruim nem um pouco. Estou amando absolutamente tudo que está acontecendo em Apotecária agora.
Eu também estou acompanhando a segunda. Eu gostei muito da primeira. E aí... eu achei que... quebrou um pouco o ritmo, sabe? Achei que de onde a gente estava vindo... aquele final grandioso, assim, esperava... Mas... não é que esteja ruim... que eu acho que esteja ruim. Eu acho que... eu sinto... parece que uma coisa que me incomoda é a relação da Mau Mau com o Jinxi. No sentido de que parece que não vai pra frente, sabe? E isso me incomoda.
Mas um não pouco. Vai, né? Não vai, fica naquele vai, não vai. Olha, não olha. Se toca, se afasta. E tipo, que caceta.
Mas já tá começando um pouco ali umas conspirações, né? E aí, essa é a parte que eu gosto também. Que no comecinho tava tudo tranquilo, tudo na paz. E aí vem as conspirações ali, Mau Mau tendo que botar a cabeça pra pensar. E essa parte do mistério eu realmente gosto bastante, sabe?
Não, é uma das melhores partes de Apotecária, porque tem essa parte do romance que eu sinto que é algo que vai em segundo plano, sabe? Ele tá ao redor, mas ele nunca acontece. Eventualmente vão acontecer coisas, né? Quem já leu o mangá e quem já leu a novel sabe que coisas acontecem mais pra frente. Mas essa parte, quando começa a ter treta de concubina... gente, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia torcer pra concubina não sei o quê. E a concubina de lá, e a que se veste de roxo, e a que se veste de rosa. E de repente tem uma treta de concubinas e eu tô torcendo como se fosse futebol. Então assim, é muito legal ver a Apotecária e... tudo que a gente falou nesse bloco otaku, Paloma, sobre visual, o visual de Apotecária continua maravilhoso, assim. Você pega cenário de fundo, coisa de fundo, assim, lá no fundo umas folhas balançando e tem coisa que nem parece desenho, parece real, assim, sabe? De tanto... e acho que é isso que a gente quando a gente fala de visual de animes numa temporada nova, é esse cuidado de você fazer uma coisa bonita, sabe? Que às vezes falta em alguns lançamentos. Em Apotecária sobra esse cuidado, esse esmero pro episódio tá bonito, sabe?
A própria abertura dessa segunda temporada eu achei belíssima. Putz, isso aqui é dedicação, tá?
Estamos falando da Elite aqui, gente. Estamos falando da Elite. Tem mais algum anime que você quer puxar, Palomita? Que você tá vendo além desses que a gente falou?
Não, dessa temporada não. Tava vendo umas coisas mais antigas, mas dessa não.
O que você tá vendo de coisa antiga? Só de curiosidade, só citando.
Eu tô vendo Sangatsu no Lion, que é um anime um pouco... Acho que de 2016, acho. 2016 ou 2017, não tenho certeza. Mas... é sobre um garoto que ele é um pouco tímido, ele é órfão, ele perdeu toda a família no acidente de carro, e aí ele virou um jogador profissional de shogi, que é tipo um xadrez do japonês, né?
Ah, que maneiro!
E aí ele, basicamente, ele se apegou naquilo pra conseguir, né, continuar a vida dele. E, putz, pra mim, esse eu tava devendo há muito tempo, porque ele é bem recomendado, tipo, aclamado, eu ainda não tinha assistido. E aí voltei agora pra assistir, finalmente. E sensacional, assim, tanto visual quanto diálogos. É bem a coisa que eu gosto de ver, assim. Uma animação que ela foge da animação mais tradicional, que ela se permite ser mais criativa, sabe? Então, tô focada nele aí, tô na segunda temporada já. São só duas temporadas. Eu tava vendo umas maratonas de uns filmes aí, mas... filme de anime.
A Paloma está me olhando com o rostinho de que ela quer deixar as maratonas em off. Então eu vou deixar em off. A gente deixa em off. Depois, quando a gente terminar de gravar, ela me conta o que, ela está assistindo. Mas é isso, gente. Importante dizer que tem uma lista dos animes da temporada de inverno que a própria Palomita fez. Está aqui na descrição do episódio. Então ficam aí as recomendações. Voltem no áudio. A gente vai deixar também listado os animes que a gente citou, que a gente está vendo agora da temporada de inverno. E assim, a temporada de inverno de animes é uma grande energia de bora esperar a próxima temporada, né? A coitada desmoralizada temporada de inverno, que não é o primeiro ano que a temporada de inverno é a mais fraca do ano, né, Paloma?
Não, já, cara, assim, pra mim a de inverno sempre foi a mais fraca, só que teve aquele, eu acho que no ano passado eu gostei muito da temporada de inverno, que se não me engano, teve o segundo curso de Frieren, teve...
Sim, e Apotecária também.
Teve Apotecária, teve também...
Teve Apotecária.
O Dungeon Mesh?
Dungeon Mesh, foi da de inverno.
Foi na de inverno também.
Foi na de inverno também.
E aí, assim, quando voltou esse ano, eu tava mal acostumada, sabe? Foi meio que isso. Mas, geralmente, a minha favorita sempre é de primavera, que é que começa agora em abril, né? Então, expectativas.
Exatamente. E claro que a gente volta aqui no Lado Bunker pra falar da próxima temporada também. Volto com Palomita, com impressões da temporada de primavera quando ela chegar. Mas é isso, Palomita. Muito obrigada por me acompanhar nesse puxadinho otaku aqui do Lado Bunker. Pra gente falar de anime, coisas que a gente até já fala. Eu falo, nossa, Paloma, esse episódio. Então, a gente tirou um tempinho aqui pra bater um papo com vocês. E é isso. Muito obrigada, Paloma, por vir aqui.
Obrigada, gente. Beijos.
Grande Gabes, eu tô muito feliz que janeiro tá acabando, assim, acabou o meu dinheiro há muito tempo e esse mês não termina. Eu tô pior que o Vasco, sabe? Acabou o dinheiro e o mês não acaba, Gabriel. Pelo amor de Deus.
Esse mês realmente, olha, e você vê, lá no comecinho do ano a gente falou, não, porque tá muita coisa acontecendo, não sei o que, e não diminuiu.
E o mês não acaba.
E o mês não acabou,
sim,
sabe?
Eu tô organizando umas coisas do mês, que eu tenho que mandar uns relatórios, assim, desde o começo do mês. E eu tipo, nossa, isso aqui a gente postou no 1º de janeiro e parece que foi há 3 décadas atrás o que aconteceu com o espaço-tempo.
Exato. A gente fez, né, as listas de expectativas de coisas que a gente tá esperando pro ano todo, né? Os filmes, as séries, os animes. Você abre essas listas, tipo, uns 2 ou 3 itens já foram já, sabe? E é coisa pro ano inteiro. Mas é por quê? Porque janeiro, sabe, abriu uma dobra temporal, e a gente tá vivendo ele vezes 3, sabe? Parece que janeiro virou agosto.
Parece que janeiro virou agosto.
Porque agosto não acaba normalmente, né?
Porra, o brasileiro precisa de uma felicidade, gente. Porque só que faltava, eu, tipo, bad ending. Todos os meses agora são agosto. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, não. Carnaval barra Oscar no salve,
exatamente,
por favor.
Então, queridos ouvintes lá do Bunker, tenho a felicidade de dizer que o programa que vem já será fevereiro. Então, curtam o finalzinho de janeiro. Tá terminando essa semana. Graças a Deus, vai recarregar os VR, vai cair os pagamentos, vai fechar as faturas de cartão. Que, assim, não está tendo mais condições. Mas, semana que vem estamos de volta. Teremos surpresinhas também em relação ao programa de Oscar. Fiquem de olho. A gente anuncia tudo nas redes e também no canal do Telegram, né?
É isso. Atualizaremos tudo, porque, ó, a cobertura vai ser, ó,
exatamente,
bonitinho.
Um beijo, ouvintes. Até semana que vem.
Adeus.
Programa editado por Doug Bezerra.